e por isso eu pergunto isso, se o ministro responsável pela TAP não sabe o processo de venda da TAP.
Sr. Deputado, eu li esse, o market sounding, não vou falar sobre ele, mas não tenho memória de ver isso e não sei o que significa.
Ok, então, tendo em conta que o Frederico Pinheiro já não apoia o Governo, a quem é que nós podemos fazer perguntas sobre a TAP?
Olha, pode fazer a mim, Sr. Deputado, e eu, na medida das minhas possibilidades, vou respondendo.
Só que isto é o documento do processo de venda da TAP, da Evercore, e por isso é que lhe estou a perguntar assim, mas se não sabe...
Sr. Deputado, o Sr. Deputado começou por dizer que houve uma fuga ou uma informação no dia 20 e tal de... E depois, pareceu-me que era o que o Sr. Deputado está a tentar fazer, era uma relação com uma frase que surge num documento. Eu recebi esse documento, mas esse documento foi produzido antes de eu ser ministro, pedido antes de eu ser ministro, e não tenho conhecimento dessa frase em concreto que diz, nem o seu significado, foi só isto que disse.
Certo, pronto, o que eu estou também a perceber é não só o pouco conhecimento que tenho do dossiê da venda da TAP, mas também que a informação confidencial só é mesmo perigosa quando está na mão de Frederico Pinheiro. Mas vamos tentar então outra coisa sobre a TAP. Já teve acesso a algum parecer jurídico sobre a possível venda da TAP?
O que é que entende por um parecer jurídico sobre a possível venda da TAP, Sr. Deputado? Não estou a perceber.
Eu peço, Sr. Ministro, peço desculpa. O Sr. Deputado Bernardo Blanco está a pedir para que se faça um pouco de silêncio na sala. Há muito barulho. Pelo menos vamos tentar estabilizar um bocadinho a sala para o Sr. Deputado Bernardo Blanco poder fazer as respectivas perguntas e o Sr. Ministro poder responder. Faz favor, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Olha, quero agora, estou perdido.
Pode, com certeza.
Estava-lhe a perguntar se... Vamos tentar outra coisa sobre o processo de venda da TAP. Se já teve acesso a algum parecer jurídico sobre a venda da TAP. Se quiser, eu posso ser mais detalhado.
Sempre tenho que explicar o que é que entendo por um parecer jurídico sobre a venda da TAP. Não estou a perceber.
O Governo recebeu da TAP um parecer da Moraes Leitão sobre o regime jurídico aplicável à reorganização da estrutura acionista da TAP. Eu pergunto-lhe se já viu esse parecer.
Esse em concreto não vi, Sr. Deputado.
Então, volto-lhe a perguntar, porque é o ministro responsável pela venda da TAP. E neste parecer, o Governo pede para se analisar três cenários, não vou dizer quais, e conclui-se dizendo que um deles, que também não vou dizer qual, é o que oferece maior flexibilidade para a gestão do processo de reestruturação, por estar sujeito a menores exigências legais. E eu queria saber se o Governo tinha pedido um parecer para saber qual era a forma mais fácil de vender a TAP. Mas, evidentemente, como o ministro responsável pela TAP não sabe responder a isto, se calhar podemos passar também à frente.
Senhor Deputado, o processo de privatização iniciou-se com um market sounding no qual eu não participei, embora eu tenha recebido. A seguir, o passo seguinte foi uma RCM onde participei ativamente e colaborei na sua elaboração e na conferência de imprensa que a apresentou e a explicou, e o próximo passo será um decreto-lei que enquadrará o modo da privatização da TAP e posso-lhe garantir que também participarei nesse facto. Não tenho mais a acrescentar, Sr. Deputado.
Certo. Eu tenho várias perguntas sobre a TAP, porque isto é uma CPI à TAP, mas como já percebi que está mais preparado para falar de outras coisas, deixe-me só voltar-lhe a perguntar quem é que lhe disse para contactar o SIS, que há pouco não fiquei, não registei.
Sr. Deputado, só o Sr. Deputado. O Sr. Deputado tenta sugerir que eu desconheço a privatização de TAP porque não sei uma frase, que é qual é que era a frase? Media leak? Sr. Deputado, os passos fundamentais para a venda da TAP eu acabei de denunciar. Sim, participei e vou participar em todos, como é evidente. O Sr. Deputado quiser fazer perguntas sobre vantagens de privatização, ideias, acho que não é muito adequado. Falar agora, portanto, podemos falar sobre a privatização nos termos que quiser. Agora, não conhecer um parecer, esse parecer foi pedido quando, Sr. Deputado?
O parecer é do ano passado.
Pronto. não era ministro.
Já começou o processo de venda o ano passado.
Sr. Deputado, há centenas de documentos sobre a TAP, ou mesmo milhares de documentos sobre a TAP. Eu não os conheço todos, mas leio, informo-me e inteiro-me das questões quando as questões são pertinentes e, portanto, sobre essa matéria, julgo já ter explicado.
Senhor Deputado.
Presidente, faltou a minha pergunta, que era quem é que lhe disse para contactar o SIS.
Senhor Ministro, vai responder com certeza, se entender.
Penso que já respondi, Senhor Presidente.
Muito bem, Senhor Ministro.
Penso que não, Senhor Presidente. Eu não tenho a resposta, não registrei. Quem é que lhe disse para contactar o SIS?
O gabinete do Primeiro-Ministro.
Senhor Deputado, faz favor de prosseguir a sua audição.
Secretário de Estado, sim.
Foi o Secretário de Estado Mendonça Mendes. Pronto. Que eu não tinha essa resposta. Pode ser falha minha. Queria lhe perguntar sobre a reunião que disse que era normal, mas que toda a gente até agora nos diz que não é normal nem regular. Pergunto-lhe se é assim tão normal, se nos pode dar outro exemplo de uma reunião, preferencialmente até poderia ser da TAP, entre o Governo, o PS e alguém que não seja do Governo que vai ser ouvido numa audição.
Eu vou-lhe dar um exemplo que considero inteiramente razoável reunir e preparar essa reunião politicamente, que nunca ocorreu. Eu encontro-me neste momento, juntamente com a IP, a preparar o plano ferroviário. O plano ferroviário é um documento altamente político, que implicará escolhas sensíveis e que serão umas aplaudidas, outras questionadas. Se houver uma audição de urgência sobre, estou a falar hipoteticamente, ter-se excluído a região tal, eu considero que nesse tema em concreto faz todo o sentido preparar politicamente, se alguém disser, eu quero ouvir o Presidente das Infraestruturas de Portugal sobre o porquê da cidade X ou da região Y ter sido preterida ou só... Esse tema, nesse caso concreto, eu considero que sim, que se o Presidente da IP, com quem hoje o meu Ministério está a elaborar o plano ferroviário, nesse caso concreto, por exemplo, nesse caso, eu considerava que era normal haver uma preparação política desse debate político. Outras questões completamente diferentes, como é a generalidade das audições, sim, considero inteiramente normal. Se me perguntar assim, considera normal mentir, ocultar, manipular? Não, isso não considero normal. Agora, um debate político sobre as linhas escolhidas, se a cidade X é mais cedo ou mais tarde que a cidade Y, as opções políticas feitas aí. Se o Presidente das Infraestruturas de Portugal, com quem hoje nós estamos a fazer o plano ferroviário, sou chamado sobre isso, nesse caso e nesse debate, eu considero que aí a preparação política desse debate, repare, preparação política não é manipulação, ocultação, deturpação, é um debate político. Repare, por isso é que eu há pouco disse... A maioria das vezes que o Presidente da IP ou alguém da IP ou da APA é chamado não é sobre estes temas, outro tema. Se me perguntarem assim, eu não sou ministro, mas se me perguntarem assim, vai agora o Governo elaborar um plano sobre a seca que tem medidas e políticas, se chamarem cá o responsável da APA, eu acho que esse é também um debate político. Eu não sou ministro do Ambiente, mas, portanto, há certos debates onde faz sentido e certos debates onde não faz sentido. O Sr. Deputado Bruno Dias já disse, não é estatisticamente normal, pela simples razão que a maioria das vezes que responsáveis de um instituto A, B ou C, não é para estes debates, é para outras coisas, e nesses não há preparação nenhuma, porque não é um debate político. É a técnica administrativa de esclarecimento de certas matérias. Agora, se houver um debate sobre o plano ferroviário, que é um debate político, porque é que a minha cidade foi excluída, quais foram as opções, os critérios, o que é que teve na base disso, não é? É um debate político. Se alguém chamar o Presidente da IP, eu acho normal, sim, esse debate ser preparado politicamente. Não acho normal ser manipulado, escondido. Agora, é um debate político. E da mesma maneira que a oposição ou os deputados têm todo o direito de livremente preparar, recolher, preparar a sua intervenção política, o Governo e o grupo parlamentar que apoia o Governo também tem. Eu, aliás, considero que a ideia que o Governo não pode preparar politicamente debates com o grupo parlamentar, nem em circunstância alguma,
envolver, em circunstância alguma, envolver entidades de empresas públicas, repare, nas tais situações específicas que eu lhe disse. Se isso acontecesse, quem fica maniatado e impossibilitado na sua ação política e limitado nos seus direitos constitucionais seria aquele grupo parlamentar que calha, ou aqueles grupos parlamentares que em determinado momento calham a ser a maioria e a apoiar um governo, ou ser uma minoria e apoiar um governo. Porque, Sr. Deputado, não ocorre a ninguém questionar que reuniões é que o Sr. Deputado tem, o Sr. são inteiramente legítimas. Obviamente, se o Sr. Deputado se apropriar por meios... Isso é outra... Agora, o simples facto de reunir e preparar politicamente uma audição política, não considero em si mesmo impróprio. Depois pode haver reuniões impróprias. Se alguém disser, olha, vamos preparar isto, mentindo, ocultando, deturpa aí o número, pá, divulga só este deputado, mas esconde, eles já pediram os números, mas esses não... Isso aí era grave. Agora, a preparação política de um debate político, que, repito, não é a norma estatisticamente, mas não tem nada de impróprio. E em circunstâncias, em certas circunstâncias, sim. Senhor Deputado, eu não considero de todo... Eu não sei que reuniões é que aconteceram no governo PSD, CDS, não sei. Não considero, e digo publicamente, e se perguntassem na altura diria o mesmo, e digo hoje, não considero impróprio que essas reuniões tenham ocorrido, se ocorreram, e eu presumo que tenham ocorrido, porque é normal. Como disse há pouco, eu julgo ser o primeiro governante em exercício que vem a uma CPI e que não reúne com o seu grupo parlamentar, coisa que não fiz. Eu julgo, não posso, acho que nunca aconteceu. E, portanto, em si mesma não há nada de impróprio, pode obviamente depois haver comportamentos concretos impróprios. Isso nunca aconteceu em nenhuma destas que foram referidas.
Quer-nos dar algum exemplo? Disse que tinha sido deputado em muitas CPIs e que os governantes reuniam sempre com os deputados do seu grupo parlamentar.
Sim, olha, no BPN houve reuniões com o secretário de Estado do Tesouro da altura, Carlos Costa Pina, várias, e com o ministro Teixeira dos Santos. De certeza, não, eu por acaso acho que nessa eu não era, mas conheço deputados que foram e sei. E são normais, senhor deputado. Porque, repare, é um debate político também. E, portanto, repare, desde que não seja manipulado, escondido, deturpado, violado o acesso... Ou seja, imaginemos que todos os grupos parlamentares pedem uma informação e, de repente, só se dá um deputado. Isso é impróprio. Mas não é disso que estamos a falar. Aliás, o despacho da Comissão de Transparência, que eu acho estranho porque diz que é um direito dos deputados, mas é censurável... Não compreendo muito bem, mas pronto. Mas o que é referido nesse despacho não é reuniões preparatórias com a entidade, é reuniões preparatórias, porque a crítica que é dito é uma reunião preparatória pode conferir vantagem a um grupo parlamentar. Ora, isso é válido, seja o inquirido um membro do governo ou um diretor de uma empresa pública. É esse ponto de a reunião preparatória pode conferir... Isso acontece... mesmo em reuniões normais de preparação política entre um membro do governo e o seu grupo parlamentar. Essa, portanto, essa... Se aquilo, ou seja, desde o ou se proíbe qualquer reunião preparatória, de qualquer de género, mas a todos, pode ser feito, pode haver registros públicos, mas não é esse o regime que temos, senhor deputado. E sim, isto sempre foi normal. E sim, participei nos meus 9 anos de deputados, de deputado, em muitas reuniões preparatórias, seja reuniões ordinárias de uma comissão, seja em comissões de inquérito.
E se houvesse combinação de perguntas e respostas, a sua resposta já seria diferente? E já agora pergunto-lhe, depois daquela reunião, se ninguém do seu gabinete lhe fez um debrief, lhe explicou o que é que tinha acontecido naquela reunião, tendo em conta que estamos a falar da CEO da TAP?
Repare, aquela reunião não é... coordenada por mim nem por ninguém do meu gabinete. Fadico Pinheiro é o coordenador no sentido em que um gabinete tem vários adjuntos, coordenam no sentido em que são os responsáveis por dossiês, não significa que são eles que... Ou seja, quando se diz Frederico Pinheiro é o coordenador, não significa que foi o Frederico Pinheiro que geriu a reunião, não é? Aliás, as notas dele, que não vou qualificar contra a sua falsidade ou veracidade, deixarei isso para outros, não há nenhuma combinação de nada. mesmo nas notas. E, portanto, não, repare, o...